Olá, meu irmão, olá, minha irmã, bom dia. Hoje é quarta-feira, dia 3 de novembro de 2021, capítulo de hoje, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2. Precisamos entender este capítulo à luz do que está escrito no livro do profeta Daniel. A profecia aponta para alguém que se rebelará contra Deus antes da segunda vinda de Cristo e que terá grande influência global, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Verso 4. As conjecturas que surgiram entre os tessalonicenses sobre o dia do Senhor, verso 2, como se vivessem nos últimos dias, foram esclarecidas por Paulo como ideias fora do tempo. Ele certamente recebera alguma luz acerca das profecias de Daniel e compreendera que o tempo determinado ainda não havia chegado. Certamente, o retorno de Cristo e o preparo para este dia são os temas centrais da segunda epístola. O apóstolo tinha uma fé viva na possibilidade de, ainda em vida, ver o seu Salvador retornar. E isso fica claro em 1 Coríntios capítulo 15, verso 51 e 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17. Mas também, como estudioso das profecias, sabia que antes muitas coisas precisavam se cumprir, dentre elas a revelação do homem da iniquidade, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, verso 3. A este, o profeta Daniel descreveu como um rei. Este rei fará segundo a sua vontade e se levantará e se engrandecerá sobre todo Deus. Contra o Deus dos deuses fará coisas incríveis e será próspero, até que se cumpra a indignação, porque aquilo que está determinado será feito. Daniel, capítulo 11, verso 36. Paulo fala de um período de apostasia que precederia a volta de Cristo. A palavra apostasia não se refere a uma rebelião externa, mas interna, ou seja, o falso ensinamento que surgiria no meio cristão, com todo o engano da injustiça. Verso 10. A apostasia que seria liderada pelo homem da iniquidade e filho da perdição, segundo aos Tessalonicenses capítulo 2, verso 3, ou, como descrito em Apocalipse 19, 20, o falso profeta. Sabendo então que iniquidade significa pecado, e o pecado é a transgressão da lei, conforme 1 João 3, 4, o homem da iniquidade nada mais é do que um fora da lei, que tanto descumpre a lei de Deus como seduz as nações no mesmo sentido. Suas reais intenções, no entanto, só serão reveladas em ocasião apropriada, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 6. Desde os tempos apostólicos, é nos dito que já operava o mistério da iniquidade. Verso 7. Porém, o iníquo só será revelado quando o Espírito Santo, que agora o detém, verso 7, for afastado por ocasião da conclusão do selamento dos servos de Deus, conforme Ezequiel 9:4 e Apocalipse 7:3. Este homem da iniquidade, segundo a eficácia de Satanás, segundo aos Tessalonicenses 2:9, operará grandes sinais e prodígios da mentira, ainda no verso 9, para enganar, se possível, os próprios eleitos, Mateus 24:24. O apelo de Jesus continua sendo o mesmo, e principalmente nos nossos dias: vede que ninguém vos engane, Mateus 24, 4. Percebam que Paulo diz que o engano da injustiça será aos que perecem por não acolherem o amor da verdade para serem salvos, segundo aos Tessalonicenses 2, 10. Não se enganem, meus irmãos, ou buscamos a Deus incessantemente através do estudo sincero de sua palavra, com o coração submisso e contrito, ou seremos facilmente arrastados por todo o vento de doutrina. Onde, pois, está a fé dos nossos pais? Será que nós estamos dispostos a abrir mão de nossas vontades egoístas para experimentar a vontade de Deus? Será que estamos prontos para, se preciso for, padecer necessidades e privações por amor da verdade? Verso 10. Estamos de fato nos preparando para enfrentar um tempo de angústia qual nunca houve? Quando o mundo reverenciar o homem da iniquidade e nos for exigido que façamos o mesmo sob pena de morte até, cederemos? Ou, como Josué, diremos resolutos: eu e minha casa serviremos ao Senhor? O meu desejo e a minha oração é que, abre aspas, o nosso Senhor Jesus Cristo mesmo e Deus, nosso Pai, que nos amou e nos deu eterna consolação e boa esperança pela graça, consolem o nosso coração e nos confirme em toda boa obra e boa palavra, segundo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso 16 e verso 17. E eu concluo com Mateus 24, 42. Portanto, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o nosso Senhor. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela meditação do teu coração para o nosso coração. Dá-nos um bom dia e perdoa o nosso pecado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém.